Aleluia. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Glória a Deus que você veio. É um prazer tê-lo aqui. Se você veio a segunda vez também, é um prazer ter você de novo aqui. Amém? Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Sinal que você tem fome e sede da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Senhor, nessa noite, nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, Deus, pela tua palavra. Que a tua palavra é viva e é eficaz e mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nessa noite vem trazendo revelação. Revelação da tua palavra, Pai. Para que nós possamos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Aleluia. Jean, está rolando aí? Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Hoje a palavra é uma palavra que é um dos textos mais, sim, do Novo Testamento, que eu considero um dos textos mais, assim, densos, intensos da palavra de Deus. É João capítulo 15. Por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. E tem algumas coisas que nós precisamos te explicar aqui. João capítulo 15, versículo 1. Ah, antes disso, irmãos, deixa eu falar para vocês. No final do culto, nós como igreja estamos abençoando os irmãos. Ali naquela mesinha tem vários livros, como este aqui. Livros que estão lá e que você pode simplesmente ir lá e pegar e levar para casa. Amém? É seu. Desde que você... Só que não sai correndo na hora que terminar o culto, tá bom? Imagina todo mundo indo lá, né? Aleluia. Né? Esse aqui é um livro muito bom também. Tem vários livros do pastor Wilson, né, vários supervisores, e nós queremos te abençoar, tá bom? Caso você não tenha lido, não conheça ainda, vamos lá. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, presta bem atenção, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Gozo significa alegria. E o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, meus irmãos? Quero te falar uma coisa, que acho que esse texto aqui daria para pregar 52, são, nós temos no ano de 52 a 53 semanas, e daria para pregar, acho que esse texto, cada domingo, pegando algo dele, para entrar, para se aprofundar, porque esse texto é tão denso, tem tanta coisa para ensinar, tanta coisa para admirar do que Jesus falou, que você fica assim atônito, fica surpreso. Para começar, eu quero te falar que Jesus por 12 vezes fala da palavra permanecer, 12 vezes, até o versículo 17. E ele falou muitas vezes de permanecer. Ele falou que o Pai é o agricultor, o Pai é o agricultor, Jesus é a árvore, é a videira, e nós somos os ramos. E Ele deseja que esses ramos que somos nós, demos fruto, possamos dar fruto. Então você já entendeu que o Pai é o agricultor, o Pai é quem está burilando, o Pai é quem está trabalhando na videira. E Ele enxertou, Ele plantou Jesus nas nossas vidas. E nós somos os ramos, e Ele deseja que esses ramos, eles deem fruto. E nos ramos nós temos o quê? Nos ramos nós temos as folhas e nós temos os frutos. Só que não dá para se alimentar de folhas. O que importa são os frutos. Fala assim para o seu irmão, frutos. Pastor, o que são frutos? Bom, nós temos dois tipos de frutos na Bíblia. Lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito fala de algo que foi transformado na sua vida. Fala de a transformação. Por que isso? Porque o desejo de Deus, depois que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que você não seja igual ao que você era. É que você comece o trilho, que nós chamamos de trilho do vencedor. Que você comece a caminhar numa caminhada voltado para Cristo, olhando para Cristo, para que você se pareça com Cristo. E os frutos do Espírito fala que o Espírito, como nós vivemos aqui, e o Espírito agora está morando dentro de nós, que antes ele não morava, agora ele está querendo fazer uma transformação. Mas depende de mim e de você deixarmos esse Espírito nos transformar. Não somos nós que forçamos a barra, é o Espírito Santo que nos transforma. A única coisa que eu tenho que fazer é entrar nesse trilho, entender que eu preciso mudar e que eu preciso me parecer com Cristo e deixar o Espírito Santo se manifestar. Amém, irmãos? Então é dessa forma. Então a salvação é uma correção de rota, porque nós estávamos caídos e agora nós estamos enxertados na videira, que é Jesus. Mas Jesus está falando para nós permanecermos, para nós estarmos conectados, para nós estarmos juntos com Ele. E quando nós estamos juntos com Ele, nós damos frutos. Agora tem outro fruto também. Que outro fruto, além dos frutos do Espírito? Que é a nossa transformação, que é aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. São as vidas, fala assim, vidas. Jesus, antes de partir, ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura, ide e fazer discípulos. Ou seja, isso são frutos para o Senhor, que depois vão se tornar ramos, e esses ramos vão estar enxertados na videira também, e Deus deseja que dê fruto. Então o alvo do Senhor o tempo todo é fazer uma transformação nas nossas vidas. E quando acontece essa transformação, as pessoas vêm perguntar: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com a sua vida? Você mudou. Você não é mais o mesmo. Você tem algo de diferente no seu olhar. Tem algo que está estranho em você. Você não é mais o mesmo. Antes eu falava com você, voava a panela, o prato. Agora não está mais voando. Antes eu brigava com você e voava a faca. Eu sempre quis ter aquela faca que parece um machadinho. Eu nunca joguei na minha esposa, mas eu sempre quis ter. Mas deve ser legal jogar assim, não nela, né? Mas jogar na madeira assim, jogar o um machado, virar índio, Cherokee. Mas o desejo de Deus é que haja uma transformação. Então tem dois frutos que nós podemos entender que Deus deseja que aconteça nas nossas vidas. Que é o fruto do Espírito, ou seja, frutos que as pessoas vão olhar e vão perceber que tem algo diferente em mim e em você. E por conta dessa transformação que Deus está fazendo dentro de nós, os outros frutos irão. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: peraí, o que aconteceu com você? Você antes xingava, amaldiçoava, murmurava, mas agora não está mais. O que aconteceu com você? Aconteceu que você está se parecendo cada vez, você está permanecendo, você está enxertado na videira. Irmãos, quantos crentes nós conhecemos que não mudaram nada? A vida dele continua a mesma. Passou pelo batismo, só tomou um banho. Continua o mesmo safado, a mesma mentirosa, fofoqueira. Continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Não perdoa ninguém. Quantas pessoas você conhece assim? E vão na igreja. Ficam enganando os outros. Deixa eu te falar, quando a gente alugou esse prédio aqui, o dono tinha alugado antes para uma outra igreja. E um dos donos é cristão. E a mulher que estava aqui, que era pastora, não pagou. Deu calote, enganou até o fiador. E aí, o que ficou na imagem da cabeça das pessoas? Crente safado. No caso, safada. Aí a minha esposa estava conversando com eles, falou: não, isso vai mudar. Vocês vão conhecer a gente, você vai ver que é diferente. Estão vendo, a gente está pagando todos os meses certinho. Tudo que é combinado está tão tranquilo. Por quê? Porque esse é o padrão. É o padrão de Cristo. Porque eu estou fazendo negócio, estou fazendo negócio como se estivesse fazendo com Cristo. Como é que Cristo faria um negócio? Então, o desejo de Deus para mim e para você é que essa transformação ocorra. Que você olhe para a sua vida e você fala assim: nossa, está diferente. Eu era mais impaciente, eu era mais ansiosa, e agora eu não estou mais. Eu me preocupava, agora eu estou tranquilo. Eu estou entendendo que Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Não é no meu braço, é no braço do Senhor. E eu estou tranquilo com isso. Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então essa é uma coisa. Então são frutos. E esses frutos vão gerar os frutos, as vidas. Que as pessoas vão chegar e falar assim: ó, eu quero vivendo. Deixa eu te falar, eu conheço muito crente que, se você olhar para a vida dele e eu falar assim: eu não quero ser crente nunca. Alguém já ouviu isso ou não? Eu já. Falou assim: se aquilo ali é crente, eu não quero ser crente nunca. Não é porque ela era crente, é por conta da forma como ela vivia, que não é a forma que Jesus vivia. Porque ela, apesar de falar que é crente, ela não permanecia no Senhor. Que é o que a gente costuma falar, que são crentes nascidos de novo. Porque quando você nasce de novo, algo muda dentro de você. E eu já preguei sobre isso. Você não fica mais do mesmo jeito. Tem pastor que não nasceu de novo. Tem apóstolo que não nasceu de novo. Tem profeta que não nasceu de novo. Porque não é transformado, não nasceu, não mudou nada. E não tem fruto do Espírito. E aí, tem pessoas que acham que a igreja, que é um negócio. É um negócio para negociar, como se tivesse numa empresa. Não é. Quem conduz é o Espírito Santo. Então, o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que hajam frutos. E Deus vai fazer de tudo para que você frutifique. Só que eu e você, o nosso papel, o fruto é uma consequência de permanecer em Cristo. Quando eu permaneço em Cristo, o fruto vai ser uma consequência. Tem pessoas que só estão buscando o fruto, mas não estão permanecendo em Cristo. Não estão conectados na videira. Não estão ali aliançados, não estão buscando do que tem da videira. Da seiva que vem. Do poder que vem. Da unção que vem, da sabedoria que vem. Estão fazendo a obra. Estão lá, levando a palavra de Deus, estão lá, só que não estão conectados com o Senhor. Não estão permanecendo no Senhor. Marcelo, como é que você vê isso? É simples. Está lá, versículo 7. Se permaneceres em mim, tudo o que você pedir vai ser feito. Esse é um versículo que me confronta, que te confronta. Porque na minha vida, nem tudo que eu peço, eu ganho. Eu não sei como é que é na sua vida. Mas já pensou você viver? E Jesus vivia como? Jesus não tinha esse problema. Jesus pedia e acontecia. Estava lá um monte de gente passando fome. Falou, papai, te dou graças. E eu te garanto que, nem que se não tivesse pão nem nada lá, ia acontecer alguma coisa. Mas ele só falava assim, Senhor, te dou graças. E ele não ficou lá orando, agora vamos orar sobre os pães, e esses pães vão multiplicar. Não, não. Ele só falou, Senhor, te agradeço por isso daqui que eu tenho aqui na minha mão. Pelo pouco, eu estou te agradecendo. E então, para Jesus nunca faltou nada. Jesus chegava, não tem um caso que você vê de alguém que estava morto, se encontrou com Jesus e ficou, continuou morto. Não tem. Alguém conhece? Não. Vem cá, você não queria chegar lá no hospital, entrar no necrotério e levantar tudo que é morto? Fala, eu queria. Levanta a sua mão se você quer também. Eu queria. Chegar e falar assim, acabou morte aqui nesse lugar. Chegar lá em todos os negócios, falar assim, ó, vamos curar todo mundo aqui. Vem cá. Aquele monte de médico e enfermeira, tudo ajoelhado, babando, chorando. Morto levantando. Onde Jesus ia, acontecia isso. Por quê? Porque ele vivia isso. E se ele vivia isso, nós temos que viver também. Mas ele vivia isso porque ele permanecia. O amor do Pai estava nele, o amor dele estava no Pai. Ele disse isso, eu permaneço no meu Pai, no amor do meu Pai. Então quanto mais eu me conecto com o Senhor, quanto mais eu tenho experiências com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais frutos eu vou ter. Tem pessoas que elas estão preocupadas com os frutos. Não, você tem que se preocupar em permanecer conectado. Frutos só são uma consequência da vida que você tem. As suas orações não são consequência do que você está pedindo. As suas orações são consequência daquilo que você está vivendo com Deus. É o que o texto ensina. Quanto mais conectado com Deus, mais você sabe a vontade de Deus e tudo vai fluir. Mas quando você não permanece em Deus, você não está conectado com Deus, você não está querendo saber o que Deus quer, e você vai pedir coisa e nunca vai conquistar nada. Porque é só um crente nominal. São o tipo de pessoas que ele estava falando lá. Aquele ramo que está conectado em mim, não der fruto, ele corta. Mas eu quero falar sobre esse corta. Esse corta, a raiz dessa palavra se chama, está no grego, a palavra chama-se airo. Essa palavra no grego, no Novo Testamento, não tem nenhum outro local que fala sobre cortar. Jesus, quando mandou recolher os cestos da multiplicação, o recolher se chama airo. Simão Cirineu, quando foi lá carregar a cruz, levantar a cruz, a palavra é airo. Então o que Jesus está falando é que o permanecer O cortar, desculpa ali, tem a ver com levantar. Por que levantar? Talvez você não conheça um pouco de videira. Videira é uma planta trepadeira. É aquela planta que ela começa a subir. E como às vezes as plantas novas, os ramos novos, eles começam a ir para baixo em vez de ir para cima. Só que se ele for para baixo, ele não vai receber do sol. Vai bater a água, o pó. O pó vai encostar na planta. E aí não vai dar fruto. O que significa o pó na Bíblia? Pó na Bíblia significa pecado. Então o que Deus está querendo trazer para nós? Aquele ramo que está lá para baixo, que ele não está para o alto, não está voltado para o alto, está voltado para a terra, está voltado para as coisas daqui, para a sujeira que é isso daqui. O Pai vai limpar. O Pai vai levantar esse ramo que estava voltado para baixo, ele vai levantar para se juntar junto com os outros ramos, para que dê fruto. O Pai vai disciplinar, o Pai vai exortar. Por que Jesus fala aqui que vocês são lavados pela minha palavra? Vocês não são lavados, por quê? O que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve palavra, mais palavra de Deus, palavra da graça, que vai te edificar, não vai te jogar para baixo, vai trazer fé em você. E aí você vai chegar e vai viver sempre voltado para o Senhor, não voltado com o pensamento do mundo natural, mas você vai voltar sempre olhando para o sobrenatural. E aí você vai enxergar a sua vida de uma outra forma, você vai enxergar a sua vida da forma que Deus enxerga, que é exatamente isso que Ele quer, porque você é filho dEle. Qual é o problema que um pai tem com um filho? É quando um filho não entende a posição do pai. O pai está falando não para uma coisa, porque o pai está olhando para algo, ó, vai dar problema lá na frente. Filho, vai dar problema, eu não quero isso agora, mas um dia você vai me agradecer. Foi que nem um dia que a minha mãe me levou lá para eu entrar no inglês. Falou, ó, você está meio aqui querendo fazer, mas lá na frente você vai me agradecer. Até hoje eu agradeço, porque minha mãe não desistiu de mim. E o pai, como ele te ama, ele não quer ver você lá na lama, sujo, pensando só nas coisas desse mundo, não pensando nas coisas lá do alto. O que ele faz? Ele vem e te levanta. Ele vem e te amarra ali. Ele vem e corta aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, aqui. Para quê? Para que você dê fruto. Para que os frutos do Espírito comecem a se manifestar na sua vida. Para que você seja um canal de Deus para outras pessoas. Para que outras pessoas experimentem através da sua vida, daquilo que acontece com você. Para que você seja um testemunho vivo da glória de Deus. Como estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você demos frutos, muitos frutos. E Ele, como um bom pai, como um bom agricultor, Ele vai fazer de tudo, vai permitir tudo na minha vida e na sua vida, para que eu e você demos fruto. Quero dar o meu exemplo. Eu, há muito tempo atrás, quando me relacionava com a minha esposa, nem casados nós éramos, juntamos e falou assim, eu vou montar um boteco lá na praia, vai ser uma bênção. Foi uma bênção mesmo. Nós fomos para lá, montamos o boteco, o restaurante bar. O que aconteceu? No dia seguinte que a gente inaugurou, estourou o emissário submarino lá do Guarujá. Voou cocô para tudo que é lado. Não foi mais ninguém para lá. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Porque ninguém ia nadar no cocô. Porque o emissário, se você não sabe o que significa emissário submarino, ele vai jogar todo o esgoto, vai jogar depois da arrebentação. Porque sabe que tem uma arrebentação. Você já pegou onda, você sabe o que é isso. Você já nadou na praia, você sabe o que é isso. Tem uma arrebentação. Dali para cá não volta mais. Só se tiver maremoto, alguma coisa. Mas joga para lá. O que aconteceu? Estourou tudo. Tudo. Aí o que aconteceu? Eu quebrei. Eu e minha esposa quebramos, sem nada. Na época ela não era minha esposa, nem casado era. Aí, uma ex-namorada minha fez um trabalho de macumba em frente do meu boteco. Eu ia ser dono de boteco. Aí eu falei, bom, como eu tinha sido criado na macumba, o que que vai defender a macumba? Outra? Macumba? E fui eu lá. Me inteirei. Até raspei a cabeça lá. Entreguei minha vida lá para o que eles falavam de santo. Minha esposa quase virando uma mãe de santo, sabia mais que a mãe de santo lá. Mas Deus não queria isso para a gente. E aí ele permitiu todas essas coisas. Eu passei situações difíceis. Não morri de fome, Deus nunca. E eu nunca tinha aceito Jesus. Mas eu sei que tinha gente orando por mim. Gente clamando por mim. E aí depois que eu saí de lá, um ano depois, eu vim e aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a partir daí a minha vida foi transformada. E eu de empresário de restaurante bar, entre nós aqui, boteco, me tornei pastor. Porque não dava para eu ser, Deus não queria que eu estivesse aqui. Deus queria que eu estivesse aqui. E eu nunca quis estar aqui. Nunca tive vontade de estar aqui. Nunca almejei estar aqui. Nunca tive planos. Ó, Senhor, eu quero ser pastor. Olha, Senhor, não, nada disso. Pelo contrário, mesmo estando na igreja, já era discipulador, nunca quis. Mas um dia, Deus falou comigo, falou, ó, quero você para mim. Eu posso te falar? Eu venho aqui pregar com o maior coração, eu estou junto com os irmãos com o maior coração, porque essa aqui é a minha vida, e eu não sei viver sem isso. Hoje eu fico imaginando, eu não saberia ser um empresário, estar tá no domingo lá na minha chácara, sítio, fazenda, e estar tá rolando culto e não estar tá lá. Não existe isso. Não existe isso. Por quê? Foi feito um trabalho. Foi feito uma... E tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa. Só eu sei quanto que eu tenho que ser transformado. Mas eu quero fazer que o tempo todo Deus permite situações na sua vida para você ser transformado, para você avançar e para você dar fruto. Porque o desejo de Deus é que você seja um filho frutífero. Pastor, mas o que é permanecer? Permanecer, querido, é você estar conectado ao corpo. Conectado ao corpo não é, por exemplo, tem pessoas que não vêm aqui, e se você perguntar para ela, não, eu sou lá da Videira de São Bernardo do Campo. Ele vem uma vez por semestre, e olhe lá, mas ele fala que ele é daqui. Como é que ele fala que ele é daqui, se nem aqui ele quer estar? Tem algo errado. Ele não quer estar junto. Não está conectado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não está conectado, não quer estar junto dos irmãos. Eu tenho um problema, como tem umas irmãs às vezes que chegam aqui na... Cadê aqui? Não tem bolsa nenhuma. Ela já senta assim com a bolsa. Ah, está aqui um lugar para sentar. Ela já senta e fica assim com a bolsa. Aí termina o culto, ela parece o Usain Bolt, assim, ó, já fica assim na posição. A hora que acabar o pastor falar, ela já... Já vai embora, porque ela não quer ficar. Quase saí, né? Quase houve um acidente aqui agora. Porque já está lá assim, o Zambolt. Já está preparado para sair. Porque não quer estar junto. Não quer permanecer. Não nasceu de novo. A célula é um peso. E para a igreja é um peso. O problema não é a igreja. O problema está com ela. Que ela não quer permanecer. Não quer ler a Bíblia, não quer ter um tempo com Deus. Mas se perguntar para ela lá no IBGE, eu sou crente, mas nada do que ela pede acontece. E esse texto aqui em versículo 7 confronta a gente. Tudo que você pedir, o Pai vai fazer, em meu nome. Isso me confronta. Eu não estou vivendo isso ainda, mas eu vou viver. Tudo que eu pedir, vai acontecer. Segundo a vontade dele. Sabe, irmãos, eu quero te dar essa palavra, porque eu quero que você, nesse ano de 2021, você viva de uma forma vencedora. Viva de um jeito que nada vai poder te parar, porque você está enxertado, você permanece, você está, sabe, junto. Não importa o que aconteça, está junto. Sabe, eu estava antes de começar o culto, eu fico meditando na palavra e eu fico imaginando, né? As pessoas que não permanecem. Você já imaginou, você tem uma hortinha lá na sua casa e você planta, planta lá, coloca batata, né, seu Raimundo, batata? Planta batata lá. Aí você vai lá no dia seguinte, aí bateu uma chuvinha, alguma coisa, você vai lá, a batata não está no lugar, está em outro. Quem? A batata andou. Ela não permaneceu. Ela vai vingar, não? Não. Porque ela precisa da terra. Ela precisa dos sais minerais, ela precisa estar enxertada, ela precisa estar conectada. É como uma árvore. Nós também. Só que nós não temos que estar conectado em coisas. Nós temos que estar conectado no Senhor. Só que o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o quê? O corpo. O corpo de Cristo. Enxertados na videira que é Jesus. E Ele nos poda, Ele nos limpa, Ele nos burila, para que nós demos cada vez mais fruto. E esse fruto permaneça. Lembra, Jesus falou 12 vezes, permanece. Sabe por que muitos não vencem? Porque qualquer coisinha que acontece já sai do lugar, já não vem. Ah, não sei o quê, na semana não foi boa, não vou, eu estou mal com Deus, não vou no culto. Ah, não sei o quê, não, não sei o quê. Ah, não, eu tenho que ir num shopping. Não, eu tenho que... Não permanece. Não vai experimentar nada. Só é um crente nominal. As coisas não vão acontecer. E eu não estou falando aqui que eu estou querendo isso. Não, é o que a palavra de Deus diz. Eu só estou como como é que é o nome? Um espia, não espia não, aquele, um vigia. Aquele que fica, tem um nome, esqueci o nome. Daquele que fica olhando para ver se vem, fica na torre alta, torre de vigia. Hã? Sentinela, te avisando. Para que esse ano seja um ano onde você permaneça. Aonde você coloque o seu coração junto, onde você esteja conectado. Que não deixe nada, nenhuma situação vir atrapalhar você. Que não deixe nada te atrapalhar o caminhar, o transformar de Deus na sua vida. Porque quando você estiver assim, você vai experimentar da seiva, daquilo que Jesus liberou na cruz do Calvário. Infelizmente, o que mais nós encontramos em tudo que é lugar são crentes perdedores, crentes que não crescem. Porque não entenderam que o Senhor está o tempo todo limpando eles, tirando eles lá da lama, lá porque vai bater chuva, o ramo está indo para baixo, ele está puxando para cima. Só que na hora que ele puxa para cima, dói. Porque eu estou querendo ir para um lado e Deus está me puxando para outro. Para quê? Para que eu dê fruto. E para que tudo que eu pedi, para que eu tenha uma vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. E eu preciso escolher que tipo de vida que eu vou ter. Que tipo de ano que eu vou ter. Eu vou ter um ano que Deus vai fazer a vontade na minha vida, ou que seja feita a minha vontade. Assim como não é feita nos céus. Eu tenho que escolher. Eu tenho que falar assim, não, esse ano aqui vai ser o ano da vontade de Deus na minha vida. O ano que eu vou frutificar. O ano que o Espírito Santo vai se manifestar na minha vida. E que seja feita a vontade do Senhor. Como está lá no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade. Como Maria chegou e falou, que seja feita a sua vontade. Só que ela, porque ela falou isso, por causa desse coração, ela só foi a mãe de Jesus. Só isso, ela foi canal. Mulher abençoada, tudo, mas foi canal de Deus, foi usada por Deus. E eu quero que nesse ano vocês todos sejam usados por Deus. Que vocês entendam que Deus está o tempo todo trabalhando, permitindo situações na sua vida, para você entender que Ele está te tirando sempre, Ele está arrumando sempre, Ele está no controle de tudo. Para quê? Para que você dê fruto. para que você seja uma pessoa frutífera, próspera, aonde você colocar as mãos, as coisas aconteçam. Essa é a vontade de Deus, mas para essa vontade de Deus acontecer, precisa permanecer, precisa estar conectado, precisa estar em relacionamento. Deus não está preocupado, Deus está preocupado com o que Ele vai fazer, com o teu relacionamento com você. Porque tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão permanecendo, não estão conectadas, estão fazendo porque tem que fazer, e aí é peso. Não se sente um privilegiado em fazer, não se sente um privilegiado em abrir a casa, não se sente um privilegiado em ser um líder, não se sente privilegiado. Mas a obra de Deus é só através de privilégio. Quem acha que é um privilégio chega mais cedo, quem acha que é um privilégio serve. O que eu posso fazer? Não, não, Jesus já fez tanto na minha vida, o que é isso? Eu ouvi uma história do pastor Aloysio, que ele contou. Não estou contando para você fazer a mesma coisa não, por favor. Mas é que eu achei demais. Foi um irmão, na quarta-feira passada, antes da virada, foi uma dessas duas quartas, ou essa quarta passada, foi na outra quarta da semana passada. E o cara a pessoa andou 1.200 quilômetros. E ele, na quarta-feira, ele tinha uma reunião com a equipe dele. E ele falou, pastor, e não estava agendado nada. Ele falou, pastor, eu só quero 5 minutos com o senhor. Ele falou, irmão, mas... Aí falaram para ele, ele vai te dar 5 minutos e tal, mas é que ele não pode te dar mais, porque a gente já está fazendo um evento aqui e tudo mais. E aí, o pastor foi lá conversar com ele. Ele chegou, veio trazer uma oferta para o pastor. Aí ele falou assim, o que é isso, irmão? Ele falou, uma oferta, pastor. Oferta para o senhor. Ele falou, ô, irmão, você não precisava ter viajado tudo isso daqui para me dar, né? Você podia ter feito de outra forma, tal, mas muito obrigado, tal. Aí ele chegou e falou assim, não, eu quero dar uma oferta e quero falar algo para o senhor. Quero falar que quando eu cheguei na Videira, ele mora lá num lugar, lá bem longe, de Goiânia. Talvez seja outra, com certeza deve ser outro estado até. E ele falou que quando ele entrou na Videira, a vida dele estava destruída. O casamento acabado, a empresa dele falida, e ele tinha 5% de chance de ter filho. E ele falou que depois que ele começou a ouvir a palavra de Deus, que ele começou a ouvir aquilo que Deus tinha para ele, e ele começou a aplicar e começou a viver aquilo, a vida dele foi totalmente transformada. Nessa pandemia... Ele tinha uma empresa, a empresa dele estava para quebrar. Mudou tanto que agora ele comprou outra empresa. O casamento dele que estava falido, Deus restaurou o casamento. E detalhe, ele não podia ter filho e agora ele vai ter. E ele estava com um coração tão alegre, tão contente, que ele fez questão, ele falou assim, eu podia muito bem realmente, pastor, ter dado uma oferta para o senhor. Mas eu fiz questão aqui de te agradecer e falar para o senhor, continua. Sabe, irmãos, o diabo quer sempre que você desista, até você desistir da sua vida. Tem pessoas que nessa pandemia, a pessoa ia para a célula, não vai mais, a pessoa dizimava, não vai mais, a pessoa ia para a igreja, não vai mais, e aí ela só está assim, ela só está se afastando. Que Jesus está ali, né? Eu sempre dou exemplo para você entender. Se afastando. Até a hora que decide tirar a própria vida. Ou acha que a vida com Deus não vale nada. Aí Satanás ganhou. E aí é um crente perdedor. Crê em Deus. Crê, mas não vive. Mas o desejo de Deus para nós, ele está sempre nos levantando. Ele está sempre permitindo, e quando eu quero que você olhe para a sua vida, e que você olhe que tudo o que está acontecendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. E eu quero que você olhe para a sua vida hoje, e você veja o cuidado de Deus na sua vida. Veja o cuidado que Deus faz as coisas para você não entrar numa pior, não entrar numa errada. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Deus está sempre tirando, Deus está sempre querendo tirar coisa. Na minha cabeça, o legal era ser um empresário da noite, ganhar dinheiro só. Mas o plano de Deus era outro para mim. Aí eu decidi, falei, não, eu quero esse plano aí para mim. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu vou te falar uma coisa, não me arrependo nada. Eu estava lembrando dos meus amigos que eu tinha, e eu falei, nossa, eu não tenho mais contato nenhum com eles, praticamente. Todos eles. Aí eu falei, poxa, Senhor, o que aconteceu? Eu estava meditando, ele falou assim, é porque eles não têm que mais estar com você. Você é outra criatura. Não estou falando que é o seu caso, mas estou falando no meu caso. Porque não é mais para você estar com eles. É para você estar com outra mentalidade, outros amigos, outras companhias. Quantos estão me acompanhando? Sabe que nesse ano, meu irmão, minha irmã, você entenda que a coisa mais importante que tem na sua vida é a presença de Deus, é a vida com Deus, é a vida com seus irmãos da igreja. O que Jesus estava falando? Eu lhes dou um mandamento: ameis uns aos outros. Não tem como você amar um ao outro se você não nasceu de novo. Não tem como amar um ao outro se você não está conectado na videira. Não tem. Quando você tem experiências com Deus, quando o Espírito Santo te mostra aquilo que está errado em você e você reconhece, e aí você começa a orar e começa a declarar sobre aquela situação, em vez de murmurar, em vez de amaldiçoar, e começa a agradecer e a declarar sobre aquilo. E aí Deus começa a fazer, Deus começa a mudar, em vez de eu simplesmente murmurar. Não esqueça, todos aqueles que murmuraram morreram no deserto. Moisés quis ainda andar com eles, mas a vontade de Deus prevaleceu. Ninguém que Moisés falou, não, eu vou andar com eles, todos eles morreram. Só ficou Moisés. E Moisés depois, o homem mais manso, quando tinha que ser manso, não foi. Em vez de falar a rocha, bateu na rocha. Aí ficou no Monte Nebo, não desceu, não foi para Canaã. Sabe, desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos transformados, burilados. Que o Marcelo que estava em 2020 não seja mais o Marcelo que está em 2021 e que não vai ser mais o mesmo em 2022, não vai ser mais o mesmo em 2023, e os frutos do Espírito se manifestem na minha vida, se manifestem na sua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar. Você vai começar a pensar em coisas, a pedir coisas, e as coisas vão começar a vir. Vai começar a se manifestar. Meu desejo, irmãos, é que cada vez mais haja prosperidade na sua vida. Cada vez mais, mas você e eu precisamos de mudar a mente. Ter a mente de Deus. Sabe, esses dias, meu filho, sempre dou exemplo do meu filho, né, periquito? Ele estava assistindo e ele veio me perguntar algo. Começou a falar que, pai, quem é rico é soberbo, é assim, é assado? Eu falei, não, filho, conheço pessoas que são ricas, são assim, e tem outras pessoas que são ricas, são muito boas, são legais, ajudam muita gente, como tem pessoas pobres também que são assim, pessoas pobres que ajudam muita gente e outras que não prestam, e como tem em todo lugar, toda profissão, todo nível social. E aí ele veio me fazer várias vezes essa pergunta, por quê? Porque aquilo que ele estava assistindo coloca rico contra pobre, preto contra branco, é novelinha Carrossel. Aí você fala, não tem nada demais a Carrossel. Aí eu falei, tem. Porque isso aqui é uma mentalidade do inferno, colocar um contra o outro. Você começar a não admirar aquilo que Deus quer que você seja, próspero, rico. Porque isso já aconteceu na minha vida. E quando eu vi isso, eu falei, pode parar, você não vai mais assistir isso aí não. Chega de assistir isso aqui. Esse é o meu papel como pai. Porque aquilo que ele está se alimentando vai trazer uma mentalidade na vida dele. E é com essa mentalidade ele vai viver. e ele não vai prosperar por conta dessa mentalidade. Quantos estão me acompanhando? Então, o Espírito Santo está querendo sempre unir, juntar, agregar. O inferno está sempre querendo separar. Tudo que você vê para separar, saiba, é do inferno. Nunca vem de Deus. Nunca. Qualquer coisa para separar você por cor de pele, qualquer ideologia, qualquer coisa para separar pessoas, porque é mulher, porque é homem, porque é grávida, porque não é, porque é preto, porque é branco, porque é amarelo, é do inferno. E você tem que estar, porque isso não tem a ver com Deus. Lá no reino de Deus não tem cor. Lá no reino de Deus não tem dinheiro, separação de pessoas, não existe. Existe aqui nesse mundo, mas lá não. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, irmãos, que nesse ano você viva como Deus vive. Você esteja tão enxertado. Quero chamar a equipe de louvor. Você esteja tão enxertado, tão conectado na videira. Videira não é a igreja, videira é a planta, né? A árvore. Você esteja tão conectado que você viva isso. Que você experimente o que está lá escrito. E pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse é um texto que me confronta, que confronta todos nós. Aí se eu não estou pedindo, não estou recebendo, tem alguma coisa, e não está errado com Deus. Tem alguma coisa que precisa mudar em mim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Porque Deus não precisa mudar nada. Precisa mudar em mim. Ele já é perfeito. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele quem me criou. Ele quem me pôs no mundo, te pôs no mundo. Ele sabe o que é melhor para você. A única coisa, como um bom filho, eu preciso entender algo. Eu preciso obedecer. Fazer a vontade dele. E as outras coisas serão acrescentadas. É uma